Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Tenha uma Super Memória, de Pedro Santiago. É um manual de desenvolvimento cognitivo voltado ao aperfeiçoamento da memória e da concentração por meio de técnicas mnemônicas aplicáveis ao cotidiano. O livro se apresenta como leitura acessível para pessoas sem formação prévia em neurociência ou métodos de estudo e organiza seu propósito em torno de dificuldades concretas. Esquecer nomes, perder senhas, reter listas, acompanhar informações extensas e preparar discursos. Sua proposta combina explicações introdutórias sobre o funcionamento da memória com exercícios de associação visual, organização mental e atenção. Entre os recursos divulgados estão os chamados Mind Movies, ou imagens mentais vívidas, além de procedimentos para codificar palavras, números e sequências. A obra também relaciona o desempenho mnésico a fatores de rotina, especialmente sono, alimentação e foco durante a aprendizagem. A promessa de resultados em 2 semanas deve ser entendida como um estímulo para iniciar a prática, não como garantia de capacidade extraordinária. O valor central do livro está em transformar princípios mnemônicos em procedimentos simples de testar e repetir. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a memória é tratada como uma habilidade treinável, não como um dom fixo. O ponto de partida de Tenha uma Supermemória é questionar a ideia de que lembrar bem depende exclusivamente de inteligência inata. A obra desloca atenção para estratégias de codificação. Em vez de tentar repetir uma informação de modo passivo, o leitor é orientado a convertê-la em algo mais marcante. Organizado e recuperável. Essa mudança é relevante porque muitos esquecimentos cotidianos começam antes da retenção propriamente dita. Se uma pessoa recebe uma informação enquanto divide a atenção entre notificações, preocupações e outras tarefas, o registro inicial já é fraco. Técnicas de memória não eliminam essa limitação. Elas criam condições mais favoráveis para que o conteúdo seja percebido e conectado a referências existentes. O livro, portanto, vincula concentração e memória como etapas do mesmo processo prático. Sua abordagem é especialmente útil para quem interpreta falhas de lembrança como incapacidade pessoal e, por isso, não desenvolveu um método de estudo ou organização. Ao propor exercícios e exemplos cotidianos, o manual sugere que melhora observável vem da repetição deliberada de procedimentos específicos. Há, contudo, uma distinção necessária a treinar a memorização de sequências, não substitui a compreensão de ideias complexas. A técnica funciona melhor quando é usada para apoiar o entendimento, revisar informações essenciais e reduzir a dependência de recordações casuais. Em segundo lugar, imagens mentais e associações incomuns tornam dados abstratos mais recuperáveis. Os mind movies divulgados pela obra resumem um princípio clássico das mnemônicas imagens concretas. Dinâmicas e incomuns tendem a oferecer mais pistas de recuperação do que palavras isoladas, para lembrar uma lista de itens sem relação aparente. O leitor pode transformar os elementos em uma sequência visual, ligando um ao outro por ações exageradas ou situações improváveis. O objetivo não é produzir uma imagem realista, mas construir uma cena suficientemente distinta para não se confundir com experiências rotineiras. Um número, uma senha ou um nome também pode receber uma representação mental, desde que a associação seja consistente e pessoalmente reconhecível. O ganho desse recurso está em reduzir a abstração. Dados soltos exigem repetição mecânica. Quando ganham forma, movimento e relação, passam a acionar mais de uma via de lembrança. Ainda assim, associações devem ser simples o bastante para serem recuperadas rapidamente. Cenas excessivamente longas ou códigos criados sem critério podem aumentar a carga mental e dificultar a revisão. O método exige prática para converter informação em imagem sem demorar mais do que a tarefa permite. O livro se diferencia ao enfatizar usos cotidianos dessa visualização como listas, nomes, códigos e falas, em vez de limitar o tema a demonstrações de memória espetaculares. Em terceiro lugar, o Palácio da Memória organiza a recordação pela sequência de lugares conhecidos. Entre as técnicas associadas à proposta do livro está o Palácio da Memória, também conhecido como Método de Locy. Ele explora uma capacidade geralmente familiar recordar ambientes e percursos. A pessoa escolhe um espaço bem conhecido, como a própria casa, define uma rota fixa e coloca mentalmente cada item a ser lembrado em pontos sucessivos desse trajeto. Para recuperar a lista, refaz o caminho na mesma ordem. O método é particularmente adequado para palavras-chave, tópicos de uma apresentação e sequências cuja ordem importa, pois o espaço funciona como estrutura externa de organização. Sua eficácia prática depende de três cuidados. Primeiro, os locais precisam ser estáveis e distintivos, evitando pontos vagos ou repetidos. Segundo, cada informação deve receber uma imagem clara e visualmente marcante. Terceiro, a rota precisa ser percorrida sempre no mesmo sentido, para que a ordem não se embaralhe. Essa técnica não cria conhecimento por si só. Alguém pode lembrar os tópicos de uma aula e ainda não compreender suas relações conceituais. Em compensação, ela reduz o esforço de recuperar um roteiro já estudado, liberando atenção para explicar e argumentar, ao incluir mecanismos espaciais e imagéticos. A obra aproxima o leitor de uma tradição mnemônica antiga adaptada a demandas modernas, como estudos, apresentações e tarefas administrativas. Em quarto lugar, nomes, números. Senhas e discursos exigem formas diferentes de codificação. Um mérito da proposta de Tenha, uma supermemória, é não tratar toda a informação como se pudesse ser aprendida da mesma maneira. Nomes próprios, por exemplo, pedem atenção no momento da apresentação e uma associação que una som, traço distintivo ou contexto da pessoa. Números e códigos são mais difíceis de reter porque costumam ser abstratos e parecidos entre si. Por isso, o livro propõe que sejam convertidos em imagens ou agrupamentos significativos. Já um discurso longo não deveria ser decorado palavra por palavra na maioria dos casos. A estratégia mais funcional é criar uma estrutura de ideias principais, ordená-las e usar pistas mentais para avançar entre os blocos. Essa distinção evita um erro comum em manuais de memorização aplicar um truque único a qualquer conteúdo. A escolha da técnica deve acompanhar a finalidade da recordação. Para uma senha, precisão e segurança são fundamentais, e não convém registrar associações que exponham dados pessoais. Para uma fala, flexibilidade e domínio do assunto são mais importantes que repetição literal. Para uma lista de compras, rapidez pode valer mais que retenção duradoura. Ao abordar essas aplicações, o livro incentiva o leitor a avaliar o formato da informação antes de escolher como estudá-la. A memória se torna, assim, um conjunto de decisões de organização, e não apenas um teste de capacidade mental. Por último, sono. Alimentação e atenção sustentam a prática das técnicas mnemônicas. A obra inclui hábitos de rotina no debate sobre memória, destacando sono, alimentação e concentração. Essa inclusão é importante porque técnicas mnemônicas atuam principalmente na organização e na codificação da informação, mas não compensam de modo confiável uma rotina marcada por privação de descanso ou atenção fragmentada. O sono participa da consolidação de aprendizagens, de modo que estudar ou praticar associações e depois descansar adequadamente favorece a estabilização do que foi treinado. A alimentação é apresentada como apoio ao funcionamento geral do cérebro e à disposição para tarefas cognitivas, sem que isso implique a existência de alimentos milagrosos capazes de substituir prática, tratamento médico ou hábitos consistentes. Já a concentração aparece como condição imediata antes de criar imagens ou percorrer um palácio mental, é preciso realmente registrar o que se deseja lembrar. Na aplicação cotidiana, isso pode significar reduzir interrupções durante o estudo, repetir ativamente os pontos principais e revisar em intervalos planejados. Foco em hábitos torna o livro mais amplo que uma coletânea de truques, pois conecta desempenho nésico à maneira como a pessoa organiza o dia. Ao mesmo tempo, dificuldades persistentes ou mudanças súbitas de memória merecem avaliação profissional, especialmente quando afetam a autonomia, trabalho ou segurança. Um manual de treinamento pode ser útil, mas não substitui cuidados clínicos quando necessários. Em conclusão, Tenha uma supermemória é indicado a estudantes, profissionais que precisam apresentar ideias, pessoas que desejam lembrar nomes e compromissos com mais segurança e leitores interessados em experimentar técnicas de aprendizagem sem iniciar por tratados técnicos de neurociência. Seu benefício mais imediato é oferecer uma linguagem operacional para problemas comuns, transformar listas em cenas, dar ordem espacial a tópicos, criar pistas para números e preparar discursos por blocos de ideias. Para quem nunca utilizou mnemônicas, esse repertório pode substituir a releitura passiva por práticas de evocação mais ativas e verificáveis. Intelectualmente, o livro também reforça uma distinção importante entre possuir boa memória e empregar bons procedimentos para registrar informações. O leitor tende a ganhar mais quando pratica com objetivos delimitados, revisa o material e combina as técnicas com compreensão real do conteúdo. A obra se destaca, dentro da categoria de autoajuda cognitiva, pela ênfase em aplicações específicas e cotidianas, em vez de se apoiar apenas na noção vaga de potencial cerebral. A presença de temas como sono, concentração e alimentação amplia o quadro e evita reduzir a memória a um único truque. Ainda assim, sua promessa temporal deve ser lida com prudência. 2 semanas podem bastar para aprender e testar métodos, mas a consistência da melhora depende da frequência de uso, do tipo de informação e das condições individuais. Não é um substituto para ensino aprofundado, avaliação clínica ou estudo conceitual. É um guia prático para tornar a memorização mais estruturada, consciente e adaptável. Se você quiser apoiar Pedro Santiago, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!